Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o programa Angola Fala Só da Voz da América. Estaremos no ar durante uma hora, desde as 7h30 às 18h30, às 18 horas. Estamos em onda curtas nos 11.999, 13.630, 15.120, 15.480 e 17.655, ainda 17.700. E das 18 às 18h30 teremos nos 1.530 kW em onda curta e depois em onda curta nos 11.195, 13.630, 15.480. No telemóvel, a nossa referência é mvoaportugues.com e no WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Angola Fala Só com a Mãe Miguel e
a Dani Steski.
E hoje temos como convidado o Dr. Isaías Samakuva, que é o líder da UNITA, que está conosco aqui em Washington, nos Estados Unidos, num dia especial para a América. Mas vamos antes para as notícias, para já, Daniela.
Pois então, Donald Trump toma posse em menos de uma hora aqui em Washington como 45º presidente dos Estados Unidos da América. Trump promete trabalhar muito, unir a nação e tornar a América grande outra vez. Tudo começa hoje, o movimento continua, começa o trabalho, escreveu Trump no Twitter. Transmitiremos nesta emissão a tomada de posse do bilionário, que derrotou Hillary Clinton nas eleições de 8 de novembro.
Entretanto, o presidente derrotado nas eleições da Gâmbia, Yahya Jammeh, pediu mais 4 horas para sair do poder esta tarde sob pressão de líderes da África Ocidental. Jammeh tinha até o meio-dia para abandonar o poder e evitar uma intervenção militar para afastá-lo. Os presidentes da Guiné, Alpha Condé, e da Mauritânia, Mohamed Abdelaziz, deslocaram-se hoje a Banjul, a capital da Gâmbia, para convencê-lo naquilo que era a última tentativa. Adama Barrow, presidente eleito, tomou posse ontem na Embaixada da Gâmbia, no Senegal, e o Conselho de Segurança das Nações Unidas reconhece Barrow como presidente da Gâmbia.
E agora o El Chapo vai hoje a tribunal em Brooklyn. O traficante mexicano de drogas, El Chapo, extraditado ontem para os Estados Unidos, deverá comparecer hoje a um tribunal federal em Brooklyn, Nova York. Joaquim El Chapo Guzmán é acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, assassinato, entre outros crimes. El Chapo, de 59 anos de idade, tido como dos maiores traficantes do mundo, chega aos Estados Unidos após um tribunal federal mexicano ter rejeitado um recurso na quinta-feira contra a extradição. A chegada dele aos Estados Unidos acontece 16 anos depois da sua primeira fuga de uma cadeia e afasta receios de nova tentativa de enganar as autoridades mexicanas e escapar.
Angola, fala só.
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 Angola Fala Só, e como afirmámos no início, temos como convidado o Dr. Isaías Samakuva, que é o líder da UNITA, que encontra-se nos Estados Unidos, evidentemente, que podem ver através do Facebook na imagem. Tivemos durante a semana muitas questões colocadas pelos nossos amigos ouvintes através do WhatsApp e também através do Facebook. Para já dizer, Daniela, que foram tantas, tantas perguntas que seria impossível em 30 minutos ou 40 minutos esgotá-las.
Com certeza. São dezenas, Amâncio.
São dezenas de perguntas. E a primeira questão, aliás, uma questão que é dominante entre elas, é do Edgar Simão e outros tantos ouvintes que perguntam que na verdade gostariam de saber, da parte do Dr. Samakuva, qual é a relação existente entre a UNITA e o partido do Donald Trump, e outros perguntam, na mesma senda do Edgar, o que é que leva o Dr. Samakuva aos Estados Unidos, para começar?
Muito obrigado. Primeiro gostaria de saudar a todos os ouvintes da Voz da América, dizer que é um prazer sempre estar aqui, de modo que desta vez estamos, como já disse, num dia importante da história dos Estados Unidos, que é o dia da tomada de posse do presidente eleito Donald Trump. Eu vim aos Estados Unidos a convite de amigos que estão próximos da campanha de Donald Trump, exatamente para estar aqui neste dia e participar, portanto, nas festividades, nas cerimónias que estão a desenrolar-se. Já começamos ontem, estivemos em alguns jantares, algumas festas, e naturalmente vamos continuar hoje. Aproveitamos então esta oportunidade também para falar para os ouvintes, angolanos e não só, mas a nossa relação entre a UNITA, portanto, e o partido de Donald Trump, o Partido Republicano, eu diria que é uma relação entre a UNITA e os americanos. Não é tanto uma relação entre a UNITA e o Partido Republicano. De facto, presidentes que foram do Partido Republicano tiveram uma aproximação maior, diria, por causa das circunstâncias conjunturais, portanto, do tempo, por causa do tempo, das condições e das situações que ocorreram no tempo em que foram presidentes, e isto naturalmente criou alguma relação resultante dos contactos realizados com personalidades, com políticos, sejam eles congressistas, senadores e até mesmo staffers do Partido Republicano, mas dizia eu que a nossa relação é com o povo americano. É com o povo americano porque também no Partido Republicano Democrático nós temos contactos, temos relações bastante próximas, de tal forma que nós estivemos na convenção do Partido Democrático em Filadélfia também. Por isso é que eu digo que a nossa relação não é especificamente com o Partido Republicano, apenas, mas com o povo americano. Nós apreciamos, admiramos e, naturalmente, sendo os Estados Unidos a maior, talvez, potência do mundo, eu penso que é de todo necessário não estarmos distantes. É sempre bom acompanhar a evolução dos tempos, a evolução das situações e, por conseguinte, enfim, contar também com conselhos e até com simpatias dos americanos, estejam eles no Partido Republicano ou do Partido Democrático.
Dr. Samakuva, o José Domingos Calongo diz que a Rússia é acusada de ter influenciado a eleição de Trump. E coloca uma pergunta: como é que a oposição está preparada, isto no caso de Angola, em particular a UNITA, para impedir que a Rússia influencie o MPLA, que é aliado tradicional, e ganhe as próximas eleições?
É uma pergunta interessante, sobretudo se nós olharmos para o nosso passado. Eu pensava que seria, de certo modo, difícil que uma potência como a Rússia interferisse nas eleições, num processo eleitoral de uma outra potência como são os Estados Unidos. Mas já não diria o mesmo em relação a Angola. Em 2012, nós tivemos provas, acompanhamos, aliás, denunciamos essas provas da interferência até dos serviços secretos chineses e alguns russos nas eleições angolanas. Nós apresentamos, inclusive, fotocópias de passaportes dessas personalidades que o fizeram, De modo que, como dizia, parecia que para um país como o nosso fosse mais fácil fazê-lo, mas não fosse assim tão fácil fazê-lo para com os Estados Unidos, com toda a tecnologia e com toda a força, com toda a capacidade que os seus serviços secretos também têm. Portanto, isso é preocupante. É preocupante, é verdade que nós estamos atentos a partir das lições de 2012, mas é uma preocupação. É uma preocupação e, por conseguinte, baseados também na experiência de 2012, estamos a procurar seguir as coisas de perto e ver até que ponto que as eleições serão transparentes, livres e livres também das interferências estrangeiras.
A Daniela, se calhar, através... É verdade que temos as questões todas que os ouvintes mandaram durante a semana, mas como estamos ao vivo no Facebook, evidentemente que temos questões, Dani.
Olha, não temos nenhuma questão ainda, mas temos muitas pessoas nos acompanhando. O Matumona, Pedro Pepe, está a ouvir a gente da Rússia, por exemplo, agora. Temos o Faruk Simango, que também está acompanhando a gente, o Edgar Bomoço, entre muitos outros. Mas, então, podemos continuar aqui com as nossas perguntas que foram enviadas durante a semana, e aí, se alguém enviar alguma coisa nova para a gente aqui, eu faço a pergunta para o Dr. Samakuva.
E para já, a terceira pergunta é do Martinho Smith, que diz: Dr. Samakuva, o porquê os membros da UNITA estão a abandonar o partido e a ingressar no MPLA? Na lista das questões colocadas durante a semana, outros ouvintes querem saber o que é que faz a UNITA em relação a estes casos de deserções.
Muito bem. Eu devo dizer que há uma campanha de propaganda que o MPLA montou. Nós pensamos que é para distrair a atenção dos angolanos para a realidade que o país vive. De facto, nós podemos considerar talvez duas deserções que são reais, que é do secretário provincial do Kwanza Norte, aquele que foi nosso secretário provincial no Kwanza Norte, e também de um militante que se está a chamar como representante, como tendo sido representante da UNITA na Holanda. Ele já está em Angola há 2 anos, praticamente, mas outras histórias que o MPLA está a passar todos os dias, começou inicialmente com a UNITA e nós acreditamos que passou agora para a Casa CE, porque em determinada altura analistas angolanos perguntaram-se por que só é da UNITA e mais nada, e então a partir daí eles começaram a passar também histórias de eventuais deserções da Casa CE. Peço perdão. Mas, na realidade, nós não registamos essas deserções. Desde que nós realizamos a nossa reunião do Comitê Permanente e da Comissão Política, onde assinalamos uma adesão massiva de angolanos na ordem de 2 milhões só no espaço compreendido entre março de 2016 a novembro deste mesmo ano. Desde que nós demos conta desta adesão, o MPLA passou a publicar todos os dias, a passar na televisão, os seus próprios simpatizantes, como tendo sido pessoas, ou seja, como tendo vindo da UNITA. E, se formos a olhar até para os números que eles anunciam todos os dias, nós diríamos que a UNITA é um manancial, afinal, que nunca mais acaba, porque já não teríamos mais militante nenhum. É propaganda, é pura propaganda. Agora, tivemos, de facto, o secretário provincial do Kwanza Norte, que saiu. Eu estive no Kwanza Norte faz hoje, vá lá, uma semana e poucos, para saber exatamente. Ele diz que havia problemas de tribalismo na UNITA, o que é falso. O que eu encontrei no Kwanza Norte é que os serviços secretos manipularam as coisas de tal forma que, de um lado, fizeram desaparecer do Kwanza Norte um primo desse nosso secretário provincial. Ninguém sabe onde está, já faz 6 meses. Do outro lado, mandaram alguns jovens fazer panfletos contra o secretário provincial da UNITA no Kwanza Norte. Do outro lado, foram dizer à família do secretário que iriam perder mais um indivíduo porque o seu familiar, que está a dirigir a UNITA no Kwanza Norte, estava a ser alvo de ameaças que eles próprios tinham criado através de algumas pessoas que mandaram fazer panfletos. E isto tudo pôs o homem, naturalmente, em pânico e acabou por sair e, eventualmente, na intenção de encontrar a proteção. Mas eu devo dizer que na política, quando estamos em política, uma ou outra deserção é possível. Nós temos recebido vários membros que vêm do MPLA também. Vários mesmo, são vários. Eu já não me refiro às pessoas normais, portanto aos cidadãos normais, que estão a aderir à UNITA, como disse há bocado, e que nos dão os seus cartões do MPLA. Que estão aos milhares. Eu refiro-me a pessoas com certa, enfim, com certo nível, com certo grau de responsabilidade, que também estão a vir para a UNITA. Portanto, se perder um cidadão, um membro, é sempre ter um membro a menos, na verdade. Do outro lado, quando nós fazemos os cálculos, nós perdemos um, e estamos a ter milhares a vir. Por conseguinte, não estamos preocupados com a campanha que está a ser feita, porque, na realidade, o cidadão angolano sabe que aqueles que vão, eventualmente, vão com promessas de receber dinheiro. O que quer dizer? De um lado, o governo do MPLA empobrece os angolanos e, do outro lado, apresenta-se como seu salvador, prometendo-lhes dinheiro.
Bom, Amâncio, olha, já temos aqui algumas perguntas nas redes sociais. Na verdade, antes de eu fazer a pergunta, o Nihudini comentou: dado importante sobre as interferências externas nas eleições, doutor Samakuva, o Kimo Benza tem uma pergunta aqui. A UNITA tem quadro suficiente para ocupar o governo, caso venha a ser governo? O governo ou contará com os préstimos daqueles cujas preferências partidárias são outras?
Nós temos repetido, e esta pergunta é muito importante para mim, considero que é importante, mas convém dizer aqui ao nosso ouvinte que nós não consideramos que o país tenha quadros da UNITA, quadros do MPLA ou quadros do outro partido. O país tem quadros que são quadros do país. Ora, eventualmente estão filiados num ou noutro partido, mas eles são quadros do país, eles são quadros angolanos. E então, no governo da UNITA, nós não vamos considerar tanto a questão partidária, a filiação partidária, nós vamos considerar a competência. Nós vemos hoje que aqueles que preferem utilizar apenas fidelidades partidárias têm muitas vezes pessoas incompetentes, podem ser leais do ponto de vista político ou partidário, mas são incompetentes e o país por isso mesmo não anda. O país, para andar, precisa de utilizar os seus melhores quadros, estejam em que partido estiverem. Naturalmente que o partido vencedor terá de determinar, terá de definir a linha política e ideológica que o governo deve seguir. Mas nós vamos contar essencialmente com tecnocratas, com cidadãos que tenham capacidade, competência comprovada para gerir o país.
Sim,
por conseguinte, as histórias que muitas vezes se pregam, que a UNITA depois vai pôr todos na rua, polícias, militares, funcionários vão todos para a rua, porque traz outros, os que dizem assim, eu costumo dizer, não conhecem a dimensão que o país tem. Em termos de necessidades de quadros, em termos do que deve fazer. Portanto, nós estamos à vontade em relação a este assunto.
A qualquer momento nós teremos as indicações do Capitólio sobre a tomada de posse do presidente eleito Donald Trump, mas creio que ainda temos espaço, Dan, para mais uma questão colocada através da internet e do Facebook. E essa é a questão do Estevão Esteves, que nos escreveu a partir de Luanda, capital de Angola, e diz se porventura a UNITA ganhar, deve transferir a capital para o Planalto Central.
Isto não faz sentido. Não faz sentido. A capital é Luanda. Está dito, é verdade, que Norton de Matos queria transferir a capital de Luanda para o Uambo. Podia ter as suas razões, mas hoje o país tem muitas prioridades que devem ser vistas e a transferência da capital, isso fica para outros governos, eventualmente pode ser necessário, se para o Planalto Central ou para outra cidade do litoral, mas eu não vejo que isso seja a prioridade agora. A Angola tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas situações prioritárias e isto, eu penso que deve estar na centésima e tais, no centésimo e tais lugares em termos de prioridade. Não, nós não nos preocupamos com isso. A capital do país é Luanda e é de Luanda que se deve governar o país.
Olha, temos mais comentários e perguntas aqui no Facebook. Temos o Enio Miguel, que está acompanhando aí o Angola Fala Só, o amado Felipe Gabriel, José Joaquim, Ivo Macaia. Deixa eu ver aqui, temos uma pergunta. Temos mais perguntas aqui vindo pelo Facebook. Doutor Tamacuva, aqui o Matuma Pedro Pepe pergunta se há várias notícias de que há um considerado número de militantes da UNITA que passaram para o MPLA. Isso é verdade? E se for verdade, isso vai dificultar a vitória?
Não é verdade. Não é verdade, como eu já disse, os militantes da UNITA estão a aumentar, como acabei de dizer. Só no período de março de 2016 a novembro deste mesmo ano, nós registamos a adesão de mais de 2 milhões de cidadãos à UNITA. Portanto, é uma adesão significativa e eu devo dizer mais. Só não foram mais, porque estes mais de 2 milhões de cidadãos são aqueles que receberam cartões de membros. Nós ficamos ultrapassados em termos de capacidade de emitir os cartões. Há muito mais cidadãos que estão prontos para aderir à UNITA, já têm fichas preenchidas. Agora, a nossa capacidade é que ficou aquém, foi um movimento bastante intenso e, naturalmente, estamos a fazer tudo para estarmos à altura, portanto, de receber esses militantes. Por conseguinte, o que se fala é propaganda, o MPLA é que está com problemas nas suas fileiras, nós estamos com vários cidadãos que foram membros do MPLA e outros que eventualmente ainda não deixam nem tomam posição clara em relação a isso, porque se o fizerem perdem os seus empregos. Então falam connosco, dizem que estão prontos, vão voltar à UNITA, devemos contar com eles, mas que naturalmente por enquanto têm de salvaguardar as suas posições. Portanto, a propaganda vai criando esta confusão, mas os cidadãos angolanos sabem. Quem está fora do país talvez esteja, de certo modo, confundido, mas os cidadãos angolanos sabem que essas notícias são falsas.
Entretanto, aqui dos estúdios, conforme a informação que vemos da televisão, assistimos à tomada de posse, neste momento, do vice-presidente eleito, que dentro de segundos já será, de facto, o vice-presidente, que é o Mike Pence.
Faithfully discharge the duties of the office on which I'm about to enter.
The duties of the office on which I am about to enter.
So help me God.
So help me God.
Amâncio,
congratulations.
Você já falou, né, sobre a tomada de posse aí, e nós estamos aguardando a qualquer momento, né, o presidente Trump.
É verdade, Presidente Trump e o Vice-Presidente jurou a bandeira e promete usar toda a sua energia e com o apoio de Deus para dirigir, ou melhor, para executar as suas funções enquanto que Vice-Presidente dos Estados Unidos. E pelas imagens da televisão, vimos o Presidente eleito Donald Trump também aplaudindo e preparando-se, evidentemente, para dentro de alguns minutos ou dentro mesmo de segundos, também fazer o seu juramento como 45º Presidente dos Estados Unidos, ele que foi eleito após as eleições que tiveram lugar em toda a América no dia 8 de novembro, como dizíamos no início do programa, e recordando também que derrotou a Hillary Clinton, a candidata do Partido Democrata. Em termos de imagem de televisão, vimos o antigo presidente Barack Obama, que, acompanhado pela sua esposa, também saúdam o vice-presidente que acaba de tomar a posse, ou pelo menos de fazer o seu juramento.
The Mormon Tabernacle Choir, accompanied by the President's own United States Marine Band.
Estamos acompanhando ao vivo a tomada de posse do presidente Donald Trump.
E o ambiente do Capitólio, onde Donald Trump vai tomar a posse dentro de instantes como presidente dos Estados Unidos da América. E vamos ficar por alguns instantes com o sinal que nos vem do Capitólio.
Vamos continuar aí, né, com a música aí no fundo, mas estamos aqui com o Dr. Isaías Samacuva no estúdio. Dr. Samacuva, quantas vezes o senhor aqui já veio para os Estados Unidos presenciar um momento tão importante como esse?
Eu devo dizer que esta é a minha primeira vez que eu presencio este ambiente, que desde a minha chegada se fazia sentir um pouco por todas as partes da cidade de Washington por onde passei. Com bloqueios aqui e acolá, com muita polícia pelas ruas, helicópteros no ar. Hoje mesmo, para chegar aqui à Voz da América, que fica a poucos metros aqui do Capitólio, né? Foi um caso muito sério, com tudo barrado, mas também com muita gente em movimento, uns na direção do local da tomada de posse e outros indo para os sítios onde poderão ver o presidente Trump. De modo que é impressionante, demonstra naturalmente não só a força, a organização, enfim, de um país como os Estados Unidos, mas também é interessante ver o aspecto democrático, porque de um lado eu vi lá concentrações de manifestantes, com, enfim, dísticos bastante ofensivos ao novo presidente, enquanto do outro lado havia os que estavam com dísticos do Make America Great Again. Portanto, tudo isso é muito interessante e é bom de ver assim de perto.
A passagem do poder de forma pacífica, né?
Do poder de forma pacífica, e isto acontece numa altura em que, fazendo a ligação, na África Ocidental há um presidente que vai adiando a sua saída do poder.
Absolutamente, isso tudo é muito triste. É muito triste, e o que vemos para uma pessoa como eu é, de facto, também uma lição, porque todo o protocolo que tenho estado a acompanhar das relações ou dos contactos do presidente que sai e o que entra, do pequeno almoço que tomaram juntos esta manhã, da viagem que fizeram para aqui, este local do Capitólio. Portanto, tudo isso, de facto, é o exemplo de que, afinal, não precisamos de estar ali toda a vida e o que é importante é o país e não o partido ou o interesse de um cidadão apenas.
Amâncio.
Agora sim.
The office of President of the United States.
The office of President of the United States.
Presidente Donald Trump, né? Está fazendo juramento agora.
And will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Donald Trump agora terminando seu juramento, agora é presidente dos Estados Unidos.
Já aconteceu o facto, promete, com a ajuda de Deus, defender os interesses americanos. Essa é a essência do seu juramento, Donald Trump, que é o 45º presidente dos Estados Unidos da América. E, na sequência, em termos de programação, teremos também a intervenção do tão esperado discurso de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Um discurso que irá, evidentemente, dar resposta a muitas das questões que se colocam, uma das quais, por exemplo, para os países aos quais nós fazemos a cobertura, tem a ver com a questão da política externa americana para com a África. Uma das questões que, se calhar, este discurso poderá trazer. Há quem diga que o governo de Trump, nos primeiros minutos ou nos primeiros dias, será muito dirigido para as questões internas. Isto também em resposta às preocupações que ele foi colocando na sua campanha eleitoral. E junta-se aqui aos estúdios o meu colega Álvaro Lugero Andrade, que vela da redação e certamente que acompanhou os instantes da tomada de posse do presidente Donald Trump. Álvaro, boa tarde.
Oi, Amâncio Miguel, boa tarde. Também boa tarde, Dr. Isaías Samacuva, por estar aqui no Angola Fala Só, numa emissão hoje especial, aqui na Voz da América. Logo depois vamos continuar a nossa emissão de rádio, a acompanhar dentro de momentos o presidente eleito tomará posse. Ele vai neste momento discursar. É uma cerimónia que se repete cada 4 anos, cada um com a sua particularidade. Tivemos algumas particularidades hoje.
President Carter, President Clinton, President Bush,
ele começa por se dirigir aos presidentes cessantes que estão aí a assistir.
And people of the world, thank you.
Americanos, povo do mundo, obrigado. Vamos tentar avançar com algumas
as notas daquilo que é o discurso de Donald Trump.
Are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people.
Reitero o seu empenho em recuperar a América para todas as pessoas
and the world for many, many years to come. We will face challenges.
Nós temos desafios. Nós temos grandes dificuldades.
We will get the job done.
Mas vamos fazer o nosso trabalho.
Every 4 years we gather on these steps.
Estamos juntos.
Carry out the orderly and peaceful transfer of power. And we are grateful.
Agradecemos ao Presidente Obama
e
a Primeira-Dama Michelle Obama pelo excelente trabalho durante a transição. E agradeceu ao Presidente e à Primeira-Dama.
Today's ceremony, however, has very special meaning, because today we are not merely transferring power from one administration to another,
é importante o dia não só transferência do poder
from Washington DC and giving it back to you, the people.
Diz, não transferência do poder apenas de um presidente para outro ou de um partido para outro, mas sim estamos a levar o poder de Washington para as pessoas.
For too long, a small group in our nation's capital has reaped the rewards of government while the people have borne the cost. Washington flourished, but the people did not share.
O primeiro grupo da nossa nação tem tomado as as bênçãos do governo, os recursos do governo, enquanto muitos têm pago por isto. E Washington tem florescido, mas os políticos têm florescido, aliás, ou seja, a organização tem-se florescido, mas as fábricas estão fechadas. Aquelas vitórias não são nossas vitórias. Os triunfos delas, há um momento que perdi o som. Nós estamos aqui para celebrar as mudanças. Este momento é o vosso momento. Estamos a devolver esse momento para vocês. Todos estão aqui juntos, que todos estão a ver através do mundo. Este é o dia, o vosso dia, a vossa celebração. Estados Unidos da América é o vosso país. O que mais importa não é quem que partido controla o governo, mas sim que o governo seja controlado pelas pessoas. 20 de janeiro, hoje será relembrado como o dia em que as pessoas tomaram a direção do país outra vez, tomaram as rédeas do país outra vez.
Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes of which the world has never seen before.
Vocês fizeram parte do movimento que o mundo nunca viu antes, em resumo.
At the center of this movement,
no centro deste movimento,
is a crucial conviction that a nation exists to
serve. A grande convicção que temos é que as nações existem para as pessoas. Tem ter grandes escolas, vizinhanças ou bairros seguros e empregos para todos.
Que
se as Américas querem. Mas há diferentes realidades para todos. Muitos estão na pobreza nas cidades do interior.
Refere
muitas pessoas estão a perder a escola e muitas pessoas estão a matar. O crime também dominou as gangues, as drogas, as gangues também têm roubado nosso país, nossas vidas, e isso vai terminar já. Essa carnificina americana vai parar agora.
E a sua dor é a nossa dor. Their dreams are our dreams.
A dor deles é a nossa dor, os sonhos deles são os nossos sonhos.
We share one heart,
sucesso deles é o nosso
one
sucesso.
Home, and one glorious destiny.
Nós temos uma nação.
The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans.
Nós compartilhamos um coração, uma casa, uma nação. Uma gloriosa nação, um glorioso destino, que ele diz, ao tomar a Casa Branca hoje, houve um corte agora, mas durante muitas décadas temos enriquecido indústrias exteriores, no exterior, financiado exércitos de países que tem e temos provocado tristeza nas nossas armas, no nosso exército.
We've made other countries rich.
Nós fizemos, gastamos milhões, trilhões de dólares no exterior, enquanto as nossas infraestruturas desapareceram, nossos investidores desapareceram, estão em fase decadente. Fizemos outros países ricos, enquanto falhamos na confiança no nosso país.
The wealth of our middle class has been ripped
as fábricas
from their homes and then redistributed all
deixaram de funcionar. Milhões e milhões de americanos, ficaram por trás. A riqueza da nossa classe média foi destruída. As suas casas foram redistribuídas através do mundo. Mas isto é passado. E agora estamos olhando apenas para o futuro.
To be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our
land. Nós queremos montar aqui hoje e declarar uma ouvido que soa para todos, em cada cidade, em cada capital exterior, em cada centro de poder. A partir deste dia em frente, há uma nova visão do governo para dirigir nossa terra. A partir deste dia em frente,
on trade, on taxes, on immigration, on
foreign affairs, América sempre será a primeira. América primeira sempre.
We must protect our borders from the ravages
of no comércio, nos impostos, na imigração ou na política externa, terá de ser feita em função, em benefício da América, dos trabalhadores americanos, das famílias americanas. Devemos proteger nossas fronteiras da invasão, mas de ataques dos outros, nossas companhias
e
e a destruição do exterior, assim como os nossos empregos. Nós vamos proteger para conseguir a prosperidade e o fortalecimento da família americana. Vou lutar por vocês, por cada respiração do meu corpo, e nunca vou vos abandonar. Não vou permitir que se fiquem que vão embaixo, se animem. Outra vez, vamos vencer como nunca. Eu vos darei de volta o vosso emprego. Nós vamos dar de volta as vossas fronteiras, outra vez nossa riqueza. E nós vamos juntos, vamos trazer, devolver juntos os vossos sonhos. Nós vamos construir pontes, estradas, aeroportos e túneis e caminhos de ferro através do país. Nosso povo não ficará de longe de fora das suas riquezas. Vamos reconstruir nosso país outra vez, através do trabalho. Vamos seguir duas regras muito simples.
That it is the right of all nations to put their own interests first.
We do por América e por houve um corte aí que não consegui, deu para ver. Nós vamos estar com os também, vamos entender e tentar compreender os interesses dos outros países, mas sempre colocando a América no primeiro lugar. Vamos mostrar o nosso exemplo, vamos mostrar o exemplo a todos que nos querem acompanhar, aos nossos seguidores. Nós vamos reforçar as nossas alianças com os nossos velhos parceiros e formar novas alianças, unir o mundo civilizado contra o terrorismo radical e erradicar completamente da face da terra este terrorismo.
We will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism,
ele fala sempre concentrado nos interesses americanos, com lealdade em relação ao país, e vamos redescobrir a lealdade dos outros países quando nós abrimos o nosso coração ao patriotismo. Não há rumo para prejuízos, não há espaço para prejuízos. A Bíblia disse-nos que Gosto de ter prazer em ver as pessoas viverem juntas em unidade. Nós devemos dizer aos outros para abrirem abertamente debater os nossos desacordos de forma honesta, mas sempre preservando a solidariedade. Quando a América está unida, a América é totalmente imparável. Não teremos medo. Nós vamos proteger e vamos estar sempre protegidos. Nós vamos proteger com as nossas grandes forças armadas e também com a nossa legislação. E, mais importante, nós estaremos protegidos por Deus. Finalmente, eu devo agradecer o sonho cada vez maior de uma América que entende que a nossa nação somente viverá bem se estiver bem. Perdi também uma parte aí do discurso.
Now arrives the hour of action. Do not allow anyone to tell you that it cannot be done.
É o tempo de falar de forma enfática outra vez. Nós chegou a hora da ação. Não permitimos que ninguém nos diga o que deve ser feito. Nenhum desafio pode afetar o nosso coração mais do que bater o espírito da América. Nosso país irá recuperar a prosperidade outra vez. Nós nos erguemos com o nascimento de um novo milénio, de liberdade para o mundo, fim da miséria, das doenças. Nosso orgulho nacional será levantado e nós iremos curar as nossas divisões. É tempo de relembrar que a sabedoria antiga não podemos esquecer. Brancos, castanhos ou pretos, somos todos do mesmo sangue de patriotas. Nós iremos desfrutar da mesma liberdade, da mesma gloriosa liberdade e saludar a nossa grande bandeira americana. E qualquer criança que nascer nesta cidade deve ter o mesmo noite de descanso, os mesmos sonhos, e deve também ser incutido nela o espírito da América, a vida dada pelo Criador.
Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny.
Não podemos esquecer nunca along the way. A sua voz, a sua esperança e os seus sonhos vão definir os nossos sonhos vão definir o destino americano. E a nossa coragem será e nosso amor irá guiar-nos sempre neste caminho juntos. Vamos outra vez fazer a América grande outra vez. Vamos fazer a América grande outra vez. Vamos fazer a América orgulhosa outra vez. Vamos fazer a América segura outra vez.
God bless America.
E sim, juntos vamos fazer a América grande outra vez. Obrigado, que Deus vos abençoe, Deus abençoe os Estados Unidos da América.
Álvaro, pelo que acompanhamos
acompanhamos
neste discurso, é mais ou menos o resumo daquilo que também foram as suas intervenções, as intervenções de Donald Trump na sua campanha eleitoral.
Um reforço, talvez, com um discurso agora de mais de unidade, um discurso mais virado para o coração do americano. Ele aí tocou na questão das minorias, ele aí tocou na questão de recuperar, segundo ele, o orgulho americano. Ele aproveitou o espírito do dia da inauguração, o dia da posse. O dia da posse é um dia que os americanos esquecem empate, apesar de haver 25% das pessoas, 20% das pessoas que estão aí no Washington Mall vão manifestar-se contra, mas vão manifestar porque podem ter a liberdade de se manifestarem, podem ter o direito de se manifestarem. Então lhe junta desse espírito, há um discurso, de facto, um discurso conciliador, onde em alguns momentos, quando ele diz que ia recuperar o que foi perdido nos últimos tempos, viu-se que Obama, Biden e as pessoas próximas do Obama não aplaudiram, mas o resto do discurso foi amplamente aplaudido pelas pessoas, tanto na tribuna como pelas pessoas que estavam na Alameda a acompanhar o discurso. Não um discurso esperado, era esperado um discurso que, outra vez, centralizado em recuperar os valores da América, que fala bem ao coração da América, ao coração daqueles que votaram em Donald Trump, principalmente, onde ele evitou fazer grandes promessas, ele não tocou em aspectos da administração diretamente que podia criar alguma animosidade, mas ele procurou foi colocar um paninho quente nas feridas que decorreram das eleições de 8 de novembro e o que veio depois, para trazer um discurso de motivação. E a partir de agora, vamos, portanto, toda a medida dele, toda a medida que ele tomar, ou todas as medidas que ele tomar, vão decorrer desse espírito de América primeiro.
E aliás,
este talvez seja o ponto principal do discurso.
Esse é o ponto interessante do discurso, interessante na nossa ótica, evidentemente, do discurso de Donald Trump, mas também deu alguns sinais de, por exemplo, às críticas ali meio escondidas aos governos cessantes e também ao dizer que a América vai privilegiar também os menos favorecidos. E em relação à política externa, deixou escapar algumas linhas que diz que a preocupação da América será em primeiro lugar os benefícios da América e vai dizer aos outros países também que se privilegiarem os seus interesses, que seja essa a perspectiva. Isto vai alinhando algumas críticas que se fazem, ou que se faziam, pelo menos antes da tomada da posse, que tinha a ver com o mundo cada vez a caminhar para o individualismo, se calhar.
Este é um ponto interessante. Inclusive, eu entrevistei há momentos a um português, Francisco Simeão, que integrou a coligação para a campanha de Donald Trump. E vamos ter isso daqui a pouco na nossa emissão, mais à frente na nossa emissão aqui na Voz da América, onde ele fala que, de facto, Trump irá privilegiar, porque a grande questão é, gastamos bilhões de dólares, o que dizem os republicanos, gastamos bilhões de dólares para outros países, enquanto há crianças com fome, há crianças com dificuldades, há falta de infraestruturas, que é o que disse Trump aqui. Ou seja, haverá uma mudança de política, seja do ponto de vista de alianças estratégicas. Ele fala em reforçar as velhas alianças e criar novas alianças. Ele não dá mais detalhes sobre isso, é interessante, mas haverá uma mudança na política externa.
Se calhar ouvir o comentário, é verdade que continuaremos por algum tempo mais com o Dr. Samakuva. Assistimos em direto, vamos juntos, a tomada de posse e também o discurso inaugural, que é o discurso, mais ou menos, de, como dizia o Álvaro, que estabelece as linhas gerais e não vai à profundidade. Qual é que seria a primeira reação em relação, por exemplo, a áreas como a cooperação internacional, daquilo que ouviu do presidente Donald Trump?
Bom, primeiro eu gostaria de dizer aqui que, como já também referiram, o discurso foi um discurso, de certo modo, conciliador. Se fosse em Angola, nós diríamos que foi um discurso com sentido, profundo sentido de Estado. Ele procurou, de facto, enfim, sarar algumas feridas, entre aspas, que os seus discursos durante a campanha produziram. Respondendo diretamente à sua questão, eu iria aqui, em relação à política externa, pegar-me aquilo que ele disse quando dizia que iria reforçar as alianças, não é verdade? E descobrir outras, fazer novas alianças. Bom, talvez aqui posso estar errado, mas uma referência velada às tão propaladas relações com a Rússia, por exemplo, seria uma nova aliança de facto, mas é significativo e num discurso como este não poderia entrar de forma nenhuma já em detalhes, falando, por exemplo, essencialmente da política externa, quando o que está em causa, e se formos a considerar o seu discurso, que é um discurso permanente, refere a posições permanentes, é sobre os interesses americanos primeiro. América, acima de tudo, América em primeiro lugar, e naturalmente reconhece também que os outros países tenham também o seu direito de privilegiar os interesses dos seus próprios países. Portanto, no que diz respeito à política externa, daqui não podemos tirar muitas ilações, podemos dizer apenas que ele reforçou a sua política, que muitos estão a chamar de isolacionismo. Portanto, de se virar profundamente para a América, restaurar aquilo que acha que foi destruído ou não mereceu atenção durante os mandatos dos seus antecessores.
Para provocar debate, temos ainda 5 minutos, depois vamos para o outro estúdio, 8, onde vamos continuar esta emissão, e iremos ter também o Dr. Samakuva lá. Mas quando há posse, qualquer presidente no mundo sempre defende o país dele, não é?
Não há dúvidas, e para defender o seu país ele tem que olhar também para os outros. E a América, aliás, tem a sua filosofia antiga, de que para proteger a América ele não fica aqui com as forças armadas na fronteira. Ele tem de proteger a América muito longe das fronteiras americanas. Portanto, quando ele está a falar dos interesses americanos, naturalmente está a dizer, por outras palavras, que irá naturalmente continuar com esta política de estacionar, se calhar, forças armadas noutros países, não é verdade? De defender as suas fronteiras, as fronteiras do seu país, muito longe da América.
Dr. Samakuva, uma das questões que os republicanos, ou pelo menos a equipa de transição, nas reportagens que temos apresentado, Álvaro, levanta, é que uma boa parte da ajuda externa, quer dos Estados Unidos, quer de outros países, acaba nas mãos da corrupção em África. Isto, na sua leitura, estando em boa posição, estando na oposição, na sua leitura, e não só olhando para Angola, como é que os países africanos gerem de facto a ajuda ou querem perpetuar essa ideia de ficar sempre a depender da ajuda ou mesmo têm que caminhar com os seus próprios pés?
Bom, o que nós temos visto na África, e eu quero me referir essencialmente à Angola, é que há tendência, de facto, de utilizar mal as ajudas que recebemos. Aliás, o que para mim é significativo é o facto de que a Angola saída da guerra, os países, vários países do mundo, quiseram oferecer uma conferência de doadores. Mas nessa conferência, para que essa conferência de doadores tivesse lugar, criaram, ou seja, puseram condições. Era necessário que fossem acompanhar a implementação dos programas e até a utilização desse dinheiro. E Angola não aceitou. Achou que isso é interferência e virou-se para a China. Mas o resultado é o que nós sabemos, que bilhões mesmo de dólares desapareceram. Nós estamos constantemente a perguntar para onde foram 130 bilhões de dólares que resultaram da produção do petróleo, ou da venda do petróleo. E ninguém nos diz nada, ninguém responde. Portanto, esta é a prática um bocado comum, com exceção de poucos países que têm conseguido ser transparentes, têm conseguido prestar contas aos seus cidadãos, mas naturalmente os doadores também vão se cansando e já não oferecem dinheiro, pelo menos nos países ocidentais, os países que são verdadeiramente democráticos, prestam contas, já não têm a mão tão aberta como era no passado.
Nós daqui a mais meia hora continuaremos com mais comentários.
Não, agora mesmo, que... dois minutos.
Sim, por mais meia hora, pelo menos, continuaremos com mais comentários da tomada de posse de Donald Trump e o seu vice-presidente, que são os que tomaram posse hoje. E depois, para a semana, Álvaro, tudo fica cada vez mais claro. Pelo menos até segunda-feira, o Senado poderá confirmar ou não o Rex Tillerson, que é a terceira pasta mais importante do governo americano, que é a pasta dos negócios estrangeiros, que é aqui na América designada secretário de Estado. Álvaro, daqui a pouco, vai mudar apenas de estudo e continuará com a nossa emissão. Uma emissão que, se calhar, dá para destacar, Álvaro, em poucos segundo os destaques.
Sim, nós iremos neste momento ter algumas impressões a este discurso. Iremos falar com o João Santa Rita, que está na Alameda, aqui em Washington Mall. Iremos também falar com um professor universitário, um economista moçambicano e também um dos membros da campanha de Donald Trump, Francisco Simeão, e também iremos ter uma informação de que foi assassinado um delegado da MDM em Manica, em Moçambique. Foi assassinado o delegado na província de Manica, em Moçambique. É uma informação que temos. E também, mais tarde, o nosso Miguel irá atualizar a situação na Gâmbia. Um dia quente na Gâmbia. Esperamos que haja água na fervura.
Até já.